Senhor, comece a exaltá-lo, comece a glorificá-lo. Seja bem-vindo, Senhor. Tu és aquele que a nossa alma anseia, que o nosso coração clama, Senhor. Tu és o amado da nossa alma. Dá vontade de continuar adorando. A vontade de continuar clamando a presença dele, mas ele já está aqui. Ele está aqui para te abençoar. Vou falar de novo, ele está aqui para te abençoar. A tua adoração atraiu a presença dele. Ele corresponderá ao anseio do teu coração nesta noite. Quem anseia pela presença dele, aplauda ele mais uma vez, exalte a ele. Te adoramos, Senhor. Seja bem-vindo, Pai. Obrigado por tua presença. Obrigado por tua presença, Senhor. Aleluia. Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Por gentileza, tome o seu lugar. Estamos trabalhando nesse mês de fevereiro, como em todos os anos, com o tema consagração. É um mês que nós tiramos para nos consagrar, um mês que nós tiramos para orar um pouquinho mais, um mês que tiramos para jejuar, para estar na presença do Senhor, para dedicar um tempo maior ao Senhor, um tempo de consagração. Quem está vivendo esse tempo de consagração neste mês? E eu venho dizer para você que a consagração gera o sobrenatural. A consagração gera o sobrenatural. É o tema da palavra desta noite. Eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 6, a partir do verso 19. Ali no versículo 19. Daniel, capítulo 6, versículo 19. Nós vamos falar um pouco sobre a vida de Daniel. Daniel é um homem que viveu o sobrenatural. Um homem que teve várias experiências, e as experiências foram resultado da vida de separação, de consagração, de busca ao Senhor. E nós vamos nesta noite estudar algumas características, algumas ações, atitudes que Daniel tomou, que fez com que ele vivesse esse sobrenatural. Amém? Daniel capítulo 6, no versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém? Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas nesse ano. É um ano que seremos duplamente abençoados. Mas a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão por toda a terra. E se os olhos do Senhor estão por toda a terra, Ele sonda as nossas vidas, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda as nossas ações, as nossas atitudes. Ele estava com você hoje quando você acordou de manhã, Ele estava com você no seu trabalho, Ele estava quando você retornou para casa, Ele estava no seu caminho até a igreja nesta noite, Ele está sentado agora aí e está sondando o teu coração. Assim foi com Daniel. E Deus muitas vezes permite situações na nossa vida para que Ele possa sondar o nosso coração, para que Ele possa ver o que tem realmente dentro de nós, assim como foi com Daniel. Daniel, uma situação que aconteceu com ele, jogado à cova dos leões, por quê? Porque ele estava fazendo o que era correto. Mas lá na cova dos leões, o Senhor provavelmente sondou o coração de Daniel. E quando nós olhamos para Daniel, nós não podemos pensar que Daniel somente teve por um momento que ele foi jogado na cova dos leões, mas se você ler a Bíblia, você vai ver que em Daniel capítulo 1, Daniel ainda é um jovem, e se você for no último capítulo da Bíblia, Daniel já é um velho, mas mesmo assim ele continuamente servia ao Senhor, continuamente ele estava vivendo situações e continuamente o Senhor sondava o seu coração. E essa vida de separação, de consagração de Daniel, fez com que ele vivesse o sobrenatural na sua vida. Quem quer viver o sobrenatural aqui, diga amém. E nós vamos nessa noite olhar algumas características, atitudes, ações de Daniel que fizeram com que ele vivesse isso. E a primeira atitude de Daniel, ele tinha convicção. Diga comigo, convicção. Daniel tinha convicção. Daniel, ainda muito jovem, foi levado do meio do seu povo para uma terra estrangeira, para um povo que ele não conhecia, que tinha costumes diferentes, que falava uma língua diferente, que tinha deuses diferentes. Daniel poderia ter ali abandonado seus costumes, abandonado a sua fé, abandonado as suas convicções, mas Daniel, mesmo levado a uma terra distante, ele permaneceu tendo convicção. E convicção é saber quem você é. E na parte espiritual, convicção é saber quem Deus é na nossa vida. E Daniel sabia exatamente quem ele era. Ele sabia que ele foi, tinha convicção, que ele foi chamado à santidade. Ele foi chamado para ser separado por Deus. Ele sabia quem Deus era na sua vida. E a primeira atitude de Daniel tinha convicção. E hoje o que nós mais temos em todo lugar é pessoas sem convicção. Pessoas que às vezes leem a Bíblia, estão ali frequentando célula, frequentando igreja, mas quando vem ventos de doutrinas, vem ensinamentos diferentes, parece que balançam na sua fé, perdem a sua convicção. Quando vem momentos difíceis, de dificuldade, elas perdem a convicção de quem Deus é nas suas vidas. E aí, você tem convicção de quem Deus é na sua vida? Você tem convicção de quem você é em Deus? Daniel tinha essa convicção. Daniel era convicto de tudo isso. Lá na cova dos leões, o rei pergunta se Deus o livrou, e ele responde: o meu Deus fechou a boca dos leões. Em nenhum momento de dificuldade ele perdeu a convicção de que Deus era na vida dele. Quem tem passado por luta aqui? Não perca a convicção de quem Deus é na sua vida. Hoje eu atendi um casal e eles passando por luta e eles confirmando para mim: pastor, se tem algo que nós não perdemos é a convicção de que Deus continua à frente das nossas vidas. Mas não perca essa convicção. E Daniel, mesmo sendo levado, ele não perdeu a convicção de quem ele era. Não perdeu a convicção de quem Deus era na sua vida. A segunda atitude que Daniel teve decisão. Repita comigo: decisão. Daniel, mesmo lá numa terra estrangeira, ele foi levado para ser um astrólogo, um mago, um feiticeiro, algo do tipo, levado a uma nação distante, a um povo distante, com costumes diferentes. Lá para ele foram servidos os banquetes do rei. Mas o que aconteceu com Daniel? Daniel decidiu não se contaminar. Daniel 1, versículo 8, olha o que diz o texto. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Consagração, separação, é decidir não se contaminar com o pecado, é se abster do pecado, é se separar para Deus. A minha pergunta hoje para você: qual decisão você precisa tomar nessa noite? Você precisa tomar decisões, se abster de algo, talvez lá no seu trabalho, Tu precisa tomar decisões dentro do seu casamento. Precisa tomar decisões nas finanças, na criação dos seus filhos. Quais decisões você precisa tomar hoje? Deus pediu para Daniel não se contaminar? Deus não pediu. Mas Daniel sabia que aquilo não agradava a Deus, e o que não tem agradado a Deus na sua vida que você precisa decidir hoje? O que não tem agradado a Deus? Se eu pedir para você por 10 segundos, nem precisa isso. Enquanto eu falava a frase, eu tenho certeza que o Espírito Santo já trouxe ao seu coração o que não tem agradado a Deus na sua vida. E nós precisamos tomar decisões. Daniel não ficou em cima do muro. E um mês de fevereiro, um mês de consagração, é o mês de tomar decisões. E as decisões que você vai tomar talvez nesse mês vão refletir em todos os meses do ano. E lá no final do ano, talvez as recompensas que você testemunhará serão fruto das decisões que você vai tomar hoje. Amém? Quem está disposto a decidir? Há recompensa, há sobrenatural, há milagres quando nós tomamos decisão. Daniel 1:8 lá diz que Daniel decidiu não se contaminar. Mas em Daniel 1:18 diz assim: e ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei em toda a matéria de sabedoria, discernimento sobre o que o rei lhes perguntou. Os achou 10 vezes mais sábios. Deus tem recompensa sobrenatural quando nós decidimos nos consagrar. Não foi achado ninguém tão sábio quanto eles. Foram achados 10 vezes mais sábios que os demais, porque eles decidiram se consagrar. Decidiram se consagrar. Decida nesta noite. Tome decisões. O que não tem agradado ao Senhor? Nós queremos, se você quer viver milagres na sua vida, decida hoje, no seu casamento, nas suas finanças, na sua vida espiritual, emocional, tome decisões nesta noite. Quem está entendendo até agora, diga amém. Tome decisões nessa noite. Tome decisões. E não bastando isso, sendo achado 10 vezes mais sábios, a Bíblia fala que o rei escolheu 120, dos 120 escolheu mais 3, entre os 3 estava Daniel, e a Bíblia fala que Daniel sobrepuxou, se sobressaiu, se destacou, esteve sobre esses 3, e o rei o constituiu sobre os 3, sobre o governo de todo o povo, porque nele existia um espírito excelente. O Espírito Santo vem sobre aqueles que decidem se consagrar. Vou falar de novo: o Espírito Santo vem sobre aqueles que decidem se consagrar. O Espírito Santo vem sobre eles. Daniel 6:1-3 diz isso. Porque a consagração gera milagres. E aí, não bastando isso, como Daniel se sobressaiu, e assim acredito que é na nossa vida, quando começamos a nos sobressair, as pessoas começam a olhar para nós e dizer: puxa vida, o que que ele tem que eu não tenho? Vamos achar onde estão, o que que está fazendo diferente? E alguns homens ficaram talvez com inveja de Daniel. Falaram assim: vamos procurar alguma culpa nele, vamos procurar algo diferente de Daniel. E aqui eu trago mais uma característica, chamada fidelidade. Repita comigo: fidelidade. Alguém que decide se consagrar é uma pessoa fiel a Deus. E Daniel era fiel. Daniel 6:4 diz assim: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Quem é fiel ao Senhor aqui? Ele era fiel. Não tem como ser fiel pela metade, fiel em alguma coisa e não é fiel em outra, ou você é fiel inteiro ou você não é fiel. Tome decisões nessa noite de ser fiel ao Senhor. Precisamos ser fiel. Fiel em todas as áreas. E Daniel era fiel em todo o tempo. Daniel 6:5 diz assim: então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, porque ele é fiel. Não se pode achar a culpa sobre o Mário, porque ele é fiel. Não se pode achar a culpa sobre o Glaucio, porque ele é fiel. Sobre o pastor Jefferson, sobre o Marcelo, sobre o Márcio, não se pode achar culpa. E nós precisamos decidir ser fiéis. Quem decide nessa noite fazer um voto de fidelidade ao Senhor, ser fiel em todas as áreas? A fidelidade gera o sobrenatural. A consagração, a separação gera milagres em nossa vida. E aí, não acharam culpa, tentaram procurar. E não acharam culpa, aí de repente pegaram Daniel no flagra. Já pensou alguém em sondar a sua vida e te pegar no flagra? Quem quer ser pego no flagra que Daniel foi pego? Quem quer? Diga amém. E foram sondar Daniel. E Daniel já tinha decidido dedicar tempo a Deus. E acharam Daniel orando 3 vezes por dia. Pode aplaudir o Senhor. Trinta dias sem orar. Quantas pessoas ficam 30 dias sem orar e saiu um decreto? Olha, vamos colocar um decreto, ao contrário do que lá na igreja cristã presbiteriana. Lá é um mês de fevereiro de consagração, aqui nós vamos dizer não se pode orar, mas Daniel, como já tinha decidido se consagrar, ele sabia, tinha convicção de quem ele era, de quem era Deus, ele decidiu orar 3 vezes ao dia. E Daniel permanecia nisso, orando 3 vezes ao dia. E aí alguns dizem: puxa, eu não acho tempo para orar, minha vida é muito corrida. Mas Daniel era líder de toda a nação, a vida dele devia ter muitos atendimentos, muitos problemas, muitas coisas para resolver, mas ainda assim ele não abria mão de orar 3 vezes ao dia. Muitas vezes passamos dia, não lembramos de dirigir uma palavra ao Senhor, mas queremos viver milagres, queremos viver o sobrenatural, mas hoje tomamos uma decisão, vamos ser pessoas de oração, estaremos aptos a viver o sobrenatural em nossas vidas. Porque quando nós decidimos orar, Deus envia o seu anjo para trabalhar a nosso favor. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas ele tinha decidido orar, e ele responde: ó rei que vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Levante a sua mão, quero profetizar algo sobre a sua vida. O Senhor enviará o seu anjo na sua vida, no seu trabalho, nas suas finanças, onde quer que haja um leão rugindo contra a sua vida, lá estará o anjo do Senhor fechando a boca dos leões nesta noite. Pode aplaudir o Senhor. E agora nós vamos para mais uma característica sobre a vida de Daniel nesse texto. Daniel 6, versículo 20. Diz assim o texto: e chegando-se à cova dos leões, chamou por Daniel com voz triste. O rei já estava triste, porque ficou com medo de perder Daniel. Imagine mesmo um rei ímpio: puxa vida, vou perder Daniel. Daniel é tão importante, tão sábio. Daniel ele já reconhecia que existia algo diferente sobre a vida de Daniel, e o rei já estava triste. O rei, naquela noite, a Bíblia diz que ele nem dormiu, ele não comeu, não se alimentou, levantou cedo. Ele era rei, ele não precisava ir na cova dos leões, ele não precisava ir lá, ele era rei. Ele podia mandar um servo, mas ele decidiu, porque era Daniel que estava lá. Era alguém que orava 3 vezes ao dia, era alguém que tinha convicção, alguém que tinha tomado decisões, alguém que era separado. E chegando-se à cova, chamou com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Como que Daniel era conhecido? Como servo. Como você é conhecido? Como você é conhecido lá no teu trabalho? Como você é conhecido na tua casa? Nas tuas finanças, nos teus relacionamentos? Como você é conhecido? Como você é conhecido na tua igreja? Pelo teu líder, pelos teus discípulos? Como você é conhecido? E Daniel, acho que é um slide antes, o servo. Daniel era servo. Uma característica de Daniel: Daniel era servo. Você tem servido ao Senhor? Servido com o teu tempo? Com os teus talentos? Com as tuas finanças? Com tudo que você tem? Daniel era conhecido como servo do Deus vivo. E chegando-se à cova, clamou por Daniel com voz triste, o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Como você é conhecido? E aí nós vamos para a segunda característica nesse mesmo texto. E disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso o teu Deus, a quem tu serve continuamente. Daniel era constante em servir ao Senhor. Ele não oscilava para cima ou para baixo diante de situações. Ele não oscilava diante de ambientes, diante de pessoas. Daniel continuava servindo constantemente. Daniel era constante na sua fé. Daniel era constante em ser fiel ao Senhor. Indiferente da situação, Daniel era constante. Que você serva, seja servo e constante. Que você seja reconhecido como alguém que é servo e constante em servir ao Senhor. Daniel era conhecido desta forma. Ele era constante. Nós precisamos servir o Deus constantemente. E a última característica tão importante: Daniel sabia, reconhecia quem era Deus na sua vida. Daniel reconhecia o Deus lá na cozinha. Daniel reconhecia o Deus dentro do palácio. Daniel reconhecia o Deus quando ele estava assistindo diante do rei. Daniel reconhecia o Deus a quem ele servia na cova dos leões. Em todo o tempo, Daniel sabia quem era Deus na sua vida. Então Daniel falou: ó rei que vive para sempre, o meu Deus me livrou da cova dos leões. Jó, Daniel viveu uma situação como essa porque fez o que era correto. Jó perdeu tudo. Jó perdeu as suas finanças, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo. A mulher diz dele, diz: vira, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó tinha algo, ele sabia: posso perder tudo, mas eu sei que o meu Redentor vive, o meu Deus vive, o meu Salvador vive. Você reconhece isso? O teu Redentor continua vivo. Porque quando nós decidimos, a consagração gera milagres, porque Daniel viveu milagres a sua vida toda, experiências com Deus. A Bíblia não fala como foi esse anjo, mas Daniel passou uma noite inteira com os leões, e talvez Daniel viveu a maiores das suas experiências lá dentro. Nós não sabemos se o anjo apareceu, se ele viu ao anjo, o que aconteceu, mas lá estava o sobrenatural e o milagre de Deus aconteceu naquele lugar. A consagração gera milagres na nossa vida. A consagração gera milagres na nossa vida. Daniel 6:27, por causa que aqueles homens decidiram, aquele homem decidiu se consagrar. Veja o que Deus faz porque um homem decidiu se consagrar. E essas são palavras de um rei ímpio, que não tinha mesmo a fé. Disse assim: então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada, da minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não pode se destruir, o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra, e ele livrou Daniel da cova dos leões. E eu quero repetir aqui: ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou a Daniel. Você que crê nisso, fica em pé no seu lugar, porque o Senhor vai operar o sobrenatural na sua vida nesta noite. Ele vai operar milagres. Esse é o nosso Deus. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas. Quem precisa disso nesta noite? Quem precisa disso nesta noite? Queria convidar você a vir aqui à frente, nós vamos orar. E nós vamos clamar. E nós vamos tomar decisões. Eu não sei se existem leões rugindo na sua vida, mas o anjo do Senhor já está neste lugar. Ele já está na sua casa, no seu ambiente de trabalho. E ele vai, através da tua decisão, fechar a boca desse leão nesta noite. Chegando a orar aqui à frente, comece a orar. Você que ficou no seu lugar, comece a orar. Comece a ter convicções na sua vida. Comece a tomar decisões nessa noite. Comece a tomar decisões nessa noite. Há um Deus aqui que enviou o seu anjo. Seu banco, aí no seu lugar, você que está aqui na frente, se existe um leão na sua vida rugindo, quero que você fique de mãos levantadas, aqui na frente, no banco, aonde você estiver. Nós vamos começar a orar forte, e Deus enviará o seu anjo nesta hora, vai enviar lá no seu trabalho, na sua casa, sobre a sua família, sobre os ataques contra as suas finanças, lá onde existem armadilhas contra você, contra os seus, o Senhor estará enviando os teus anjos. A Bíblia fala que o Deus de Daniel enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, nós clamamos pela presença dos teus anjos. Envia os teus anjos nesta hora, lá na nossa casa, Senhor. E aonde tiver um levante do inimigo, Senhor, que caia por terra nesta hora. Pai, onde estiver um levante do inimigo no nosso trabalho, Senhor, cai por terra nesta hora. Fecha a boca desse leão. Nas nossas